Norma Urbana Culta, número 106, inquérito número 284, identificação do texto, diálogo entre informante e documentador. Tema: comércio exterior e política nacional. Número do informante: 348. Informante, sexo feminino, 50 anos. Documentadoras: Elza Mônica. Data: 9 de janeiro de 76. Duração do inquérito: 40 minutos. Localização: pista 2, de 10 a 570 giros. Gravador Sony TC-105. Condições técnicas de registro normais.
Vera, gostaríamos que você desse a sua opinião a respeito de política nacional.
Bom, eu acho que, em primeiro lugar, a política nacional, no momento, se acha muito conturbada. Difícil de você dizer o que vai acontecer amanhã, os rumos que essa política pode tomar a partir, principalmente, das últimas cassações, né? Outra coisa. Outro dia, aliás, eu queria falar que eu li uma conferência do ministro Severo Gomes na Escola Superior de Guerra. O que ele falou sobre a política nacional, sobre economia externa, economia exterior. Qualquer outra pessoa que tivesse falado teria sido caçado, como foram os dois, sabe? E, no entanto, ele fez a conferência na própria Escola Superior de Guerra. E ficou por isso mesmo, né? Agora ele tá mais quietinho, tá mais...
Eu queria comentar, assim, o que ele falou.
É por isso que eu perguntei se eu podia ler assim, alguns trechos do que ele falou, mas aí não seria meu vocabulário, né?
Foi sobre economia? Economia política?
É, sobre economia e sobre uma reunião que ele esteve nos países. Essa economia, essa. Uma conferência de Lima, em que participaram 114 países, países do Terceiro Mundo, França, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos. E eles estão contando quais os itens que os países subdesenvolvidos pediam. Quais itens que eles pediam, não. O que eles pediam, o que eles almejavam, o que eles precisavam para o desenvolvimento deles. E o que os países já adiantados votaram contra todos os itens mais importantes, principalmente os Estados Unidos, votou contra todos. Poucas vezes a França foi um dos países que votou a favor de algumas das reivindicações.
Você se lembra de alguma?
Só pegando mesmo a conferência dele.
Vera, como se estrutura o nosso governo?
Nos três poderes, né? No executivo. Um executivo forte, um legislativo, digamos assim, você quer como ele se estrutura, só a forma,
você pode
quer dizer, formalmente e ou o que é na realidade. Formalmente são três poderes, executivo, legislativo e judiciário. O judiciário tem a impressão que é afastado, meio isolado, um legislativo amordaçado e um executivo forte. Quer dizer, cada vez com maior poder nas mãos.
E quanto aos ministérios?
Não posso responder que nem o rei que disse que os meus ministros fazem tudo o que eles querem, menos o que eu não quero, né? Os ministérios. Olha, eu não sei, eu acho que o poder está se acumulando tanto na mão do executivo que os ministérios, eu acho que representam muito pouco. Digamos assim, eles têm pouca atuação na política, na economia, no andamento do país todo.
Daria para comparar a estruturação do nosso governo brasileiro, com a de qualquer outro país?
Eu acho que aqui na América do Sul, eles são parecidos, mas tendo diversos pontos diferentes, né? Com a Argentina, com o Peru, seria, digamos assim, um estado nacionalista, um capitalismo nacionalista e desenvolvimentista, poderia ser chamado assim. Que, aliás, eu acho isso mais o Peru do que aqui.
Por que você acha?
Porque eu acho que aqui nós estamos muito envolvidos com capital estrangeiro, muito mais do que os outros. A Argentina agora, quando teve que resolver o problema da criação dessa... Como é que se diz? De um laboratório nuclear, escolher um tipo, por exemplo, de urânio, né? Um tipo de fabricação, sei lá, de urânio que seria... que ela teria condição de fabricar lá. E a técnica que nós escolhemos foi exatamente do urânio, não sei se é urânio pesado, não sei se estou falando bobagem ou não, mas que seria completamente dependente dos Estados Unidos, do que os Estados Unidos nos fornecesse. Inclusive, eles ficariam com todos os resíduos decorrentes da fabricação.
Qual o porquê dessa atitude brasileira?
Eu acho que não, porque nós somos dependentes deles, né? E mais ou menos nós obedecemos o que eles querem, o que é interessante para eles.
Vocês ficariam uma coisa atômica?
Pois é, nós fizemos o acordo com a Alemanha, mas escolhendo exatamente escolhendo um tipo de tecnologia dependente. Quando a Argentina escolheu uma em que ela seria, daqui a pouco tempo, autossuficiente. E nós nunca seríamos.
Será que o Brasil teria possibilidade de tornar-se autossuficiente?
Sim. Eu acho que teria. Quer dizer, eu acho que em matéria-prima e coisa, eu acho que teria. E mesmo o know-how é importado agora, mas eu acho que haveria condições de desenvolver uma tecnologia nossa com técnicos nossos. E partir para a autossuficiência, né?
Falou que o know-how é importado. Quais os outros produtos que nós estamos importando?
Olha, se eu disser para você que nós chegamos ao cúmulo de importar o trigo, que o pão daqui é feito com trigo importado. Então, no Brasil, um país desse tamanho e importando trigo, né?
Faz sanar, né? Um absurdo desse, por exemplo?
Eu acho que, né, eu acho que o governo atualmente está muito mais preocupado com a exportação do que com importação. E então ele está preocupado em produzir coisas para exportar e sem se preocupar com a necessidade do mercado interno.
O que ele tem exportado, basicamente?
Acho que madeira, café, cacau, soja. O que mais? Cana, né? Açúcar. Competindo, inclusive, com a Alemanha lá, com a beterraba, né, da Alemanha. Com açúcar de beterraba. Calçados que nós começamos a exportar para os Estados Unidos e acabou não dando certo, né?
Além do calçado, algum outro produto já industrializado?
Manufaturado. Não me lembro assim.
Na área de minério.
Ah, sim, isso. Acho que nessa parte exportamos, acho que tudo que é achado aqui. Acho que tudo que é achado é exportado, né? Ferro, manganês, que mais? Bauxita, né? As coisas que eu me lembro.
Você sabe como se processa um mecanismo de exportação e importação? Os elementos vinculados a importar e exportar.
Esses elementos que você diz, as leis que regem a exportação e a importação? Eu não sei, eu acho que eles estão dando todos os incentivos possíveis para aqueles que estão exportando alguma coisa e dificultando tudo para importação, inclusive com uma lei que você é obrigado a depositar a quantia do que você vai importar, você tem que deixar, parece que, um ano num banco para conseguir importar alguma coisa. Acho que é isso, eu não sei.
Você sabe como é feito assim, o pagamento também? Existem leis, além dessas, de depósito, durante um ano, existem outras leis impostas pelo governo?
Oh, existe, mas eu não me lembro assim. Existe um colosso de resoluções da CACEX, nem sei se tem mais a CACEX, ou se já mudou. Que esses órgãos do governo, uma hora é CACEX, outra hora é... mudam essas siglas todas, né?
E a forma de pagamento básico, em que moeda que é feita?
É dólar, né?
Então, Vera, qual a sua opinião a respeito do Brasil dentro do mercado mundial? Só para sintetizar o que você falou até agora.
Eu acho que o Brasil está perdendo cada vez mais posição no mercado externo. Mas isso não é problema nosso ou da política interna e nem de importação e exportação, é em função da própria crise mundial e do sistema capitalista, o que eu acho que na realidade existe é uma crise no sistema, é a crise do sistema capitalista em si e não crise dos países ou crise de moeda ou crise de produção.
E o petróleo?
Aliás, de produção é porque seria uma, digamos, uma superprodução nos países industrializados, mais avançados e que não tem colocação, não tem mercado.
O papel do petróleo nessa jogada toda?
Acho que quem mais ganhou com isso foi os Estados Unidos. apesar de toda a grita e tudo o que eles falam, na realidade quem mais ganhou com toda a crise do petróleo, acho que ainda foi os Estados Unidos.
Dá para explicar melhor?
Bom, não sei. É, os Estados Unidos, por exemplo, eles fabricam uma porção de coisas. Bom, além deles terem petróleo ainda por muito tempo, não só foi elevado o preço do petróleo, como de tudo aquilo derivado, dos derivados do petróleo, né? Então, elevou o preço de tudo. E quem fabrica a maior parte dos derivados do petróleo são os próprios Estados Unidos. É que, na realidade, quem ganhou com isso foram os Estados Unidos mesmo.
Você sabe como funciona a política do petróleo?
Como funciona? Os países produtores de petróleo, eles descobriram agora que podem, ou pelo menos pensam que podem controlar por algum tempo o preço do petróleo. E com isso eles estão tendo um lucro que não, acho que nunca pensaram.
De que forma que estão tendo esse lucro?
Mesmo eles diminuindo a venda do petróleo, ou aumentando o preço, eles... É lógico que tem lucro, né? Mas uma coisa que eu acho é que eles não estão sabendo aplicar bem esse lucro no próprio desenvolvimento deles, de tecnologia deles, de melhoria de vida, de condições de vida do povo. Eu acho que ainda assim, a fortuna toda que está sendo canalizada para esse país está ficando na mão de uma minoria que não sei se é só coisa de jornal e notícias que eles querem que o resto do mundo fique sabendo, mas eles, os magnatas, por exemplo, do petróleo, mandam fazer carros de ouro, de, né, essas bobagens, em vez de aplicar em coisas mais... Em vez de capital, por exemplo, e melhoria mesmo da condição do povo, né, de saúde, de educação.
Já que você falou em saúde e educação, quais os principais problemas nesse campo no Brasil atual?
Saúde e educação? Bom, eu acho que nos dois campos nós estamos, assim, péssimos. Primeiro porque a educação, eu acho que houve, assim, uma massificação do ensino tremenda. E em saúde, por exemplo, São Paulo, que é um dos países mais, um dos estados mais adiantados do Brasil, mais ricos, aumentou um colosso, por exemplo, a mortalidade infantil de 1940 para 1970. Se digamos assim, a qualidade de vida ou as condições de saúde do povo tivesse melhorado, a mortalidade infantil logicamente teria diminuído. E aumentou. Mas não aumentou em função, por exemplo, do aumento demográfico, não foi isso. Aumentou, digamos, em cada 1.000, aumentou, parece que de 40, digamos que em cada 1.000 crianças, nesse em 40, aumentou para 180. Então, você só pode pensar que a qualidade de vida e que... ou que não estão aplicando, por exemplo, na saúde, na educação, a verba que deveria ser aplicada, né? Empregada ou investida.
E quanto ao desemprego?
O desemprego também é uma questão de aumento de população, que você teria então que o governo teria que criar, digamos assim, um certo número de empregos correspondente à população que vem vindo, que vem atingindo a idade, digamos assim, de população ativa, né? Mas então procura, por exemplo, fazer estradas, fazer obras públicas. Mas como a gente sabe, existe muito desemprego oculto, né? Que seria uma parte da população que se fosse empregada em outros setores. Quem explica bem a parte do que é o desemprego oculto da população é o Celso Furtado, né? Ele diz que se o fim último do capitalismo é o lucro, é a maximização do lucro. Então, a norma básica ou racional, mais racional do capitalismo, seria você empregar uma pessoa e aquela pessoa produzisse pelo menos tanto quanto estivesse consumindo. Se essa pessoa que você emprega consome mais do que produz, então está havendo aí um erro, uma distorção. Ela teria que produzir pelo menos tanto quanto estivesse consumindo. Uma vez que ela consome mais do que está produzindo, aí já está o desemprego oculto, quer dizer, não está sendo bem aplicado esse trabalho. Se essas pessoas fossem tiradas desse setor e empregadas num outro setor, e aí não haveria então esse desemprego oculto, que estivesse produzindo, né? Quer dizer que então não existem esses setores, quer dizer, não existe emprego suficiente para essa população. É isso que ele vai chamar de desemprego oculto. Não sei se é isso que vocês entendiam por desemprego oculto. É isso.
Você lembrou muito bem capitalismo. Então agora a gente pergunta, que outras formas de governo existem atualmente no mundo?
Sem ser o capitalismo? Bom, não... seria o capitalismo de um lado, comunismo, socialismo. Um socialismo, por exemplo, como na Suécia, Dinamarca, Noruega, comunismo como na Rússia, e uma outra forma diferente, não sei se, ou pelo menos uma outra linha comunista, que seria da China, né? E o mundo ocidental, que é o capitalismo mesmo.
Você poderia especificar um pouquinho mais essas formas? As linhas básicas de atuação, por exemplo.
Capitalismo, do socialismo e do comunismo. Não sei bem como você quer que eu especifique isso.
Como você qualificaria, basicamente, cada forma dessa? Quer dizer, o núcleo básico de cada forma governamental. O
capitalismo, você disse que está baseado
no lucro. O socialismo... O socialismo é uma forma antes do comunismo, né? Segundo Marx, seria um estágio antes do comunismo. Sim, no socialismo eu tenho a impressão que o governo, existe um Estado ainda. No comunismo mesmo não haveria mais Estado, né? Isso na forma pura, digamos, que na realidade existe o Estado. Mas no socialismo o Estado atenderia, digamos, toda a população. Haveria, por exemplo, a socialização da medicina, de estudos, haveria seguros, por exemplo, contra desemprego. Enfim, o indivíduo não teria quase que problema de sobrevivência. Porque aqui a luta é pela sobrevivência, né? E lá seria assim, uma organização mais adiantada, mais, não sei explicar bem qual é a diferença. E nem, por exemplo, a diferença entre o socialismo e o comunismo da Rússia.
Ainda existiria formas de poder no socialismo, como existe no capitalismo, essa divisão de poder interno no país?
Essa divisão, por exemplo, de três poderes e coisa. Eu acho que não, né? Lá no... Existe? Esses três poderes, eu acho que não.
E ministérios, secretarias?
Eu acho que vai depender da forma de governo, se é parlamentar, se é... Se a república... Não, a república não é, porque a república e democracia é no capitalismo, né?
Essas formas de governo que a gente queria saber, Vera, dá para você citar as várias formas de governo que você se lembra? Como você falou, parlamentar...
Bom, na França é parlamentarismo, né? Na Inglaterra também. Agora na Noruega e coisa, eu não sei, francamente. Quer dizer, aliás, na Dinamarca existe reis ainda, mas pro forma, que não influindo em decisões do governo. Na Rússia, não sei como é que funciona, não. Eu já li uma porção de coisa, mas não consegui entender como é que funciona, se todos eles podem dar palpite. Se eles, para decidirem para tomarem uma decisão, digamos assim, na cúpula do Partido Comunista, todos os indivíduos, por exemplo, de uma forma ou de outra, eles conseguem participar, conseguem tomar parte nessa decisão, eu francamente não sei como é que funciona. Não sei como, não sei como é que com um país tão grande, com tanta gente, eu não sei como que funciona. Só indo lá para ver.
Nem eles sabem.
Não sei se seriam tipos, por exemplo, de pequenas comunidades que escolheriam, seriam tipos de colegiado, cada pequena cidade, digamos, escolheria um representante, aquele representante atuaria numa comunidade maior, aquela comunidade maior escolheria os seus representantes, que atuariam outra vez num âmbito cada vez maior, mas talvez cada vez mais alto dentro do partido. Não sei como que poderiam todos tomar parte numa decisão.
Quero falar em partidos. Queria traçar um paralelo entre os partidos políticos atuais no Brasil, né? E os partidos de 20 anos atrás, por exemplo.
Eu acho que se você pegar os partidos de 20 anos atrás, todos eles, PDC, PTB, PR, PRP, coisa, botar tudo dentro de um saco, ou de dois sacos, assim, arbitrariamente, e formar por decreto, porque os nossos partidos foram formados de cima para baixo, né? Arena e MDB não são mais do que reunião, desses, de todos os partidos existentes, separados em dois. Quer dizer, não existe base, por exemplo, no povo. Não existe uma base popular. São partidos criados de cima para baixo.
Quais as diferenças que se nota hoje entre os membros dos partidos, a atuação que eles tinham antigamente que tem hoje?
Como eles são escolhidos?
Através de diretórios, de início através de diretórios municipais e depois nas cidades maiores, diretórios estaduais. São escolhidos os candidatos que você está falando? Ou como arregimentam as pessoas para os partidos?
As duas coisas, tudo.
Bom, eu acho que apesar dos dois partidos terem sido criados assim, de cima para baixo, por decreto, não é válido, que isso não é partido. Porque o partido, para ser partido, eu acho que, em primeiro lugar, precisaria ter um apoio popular e vir, por exemplo, de baixo para cima, né? A liderança e saindo desses partidos, mas com o apoio da massa mesmo. Agora, eu acho que depois que eles foram criados, que acho que foi em 64, foi antes de 64, né? Foi depois de 64, 65? Que foram criados esses partidos? Não, eu acho que os dois tomaram. Bom, um foi criado como oposição e o outro como situação. Mas o partido de oposição, que é o MDB, conseguiu, digamos assim, levantar as bandeiras de reivindicação do povo. E contanto que conseguiu essa votação enorme da última eleição.
Falando em eleição, quais são os tipos? De eleição.
Para ver.
Por várias formas.
Como por várias formas? Para vereadores? Para coisa ou não?
Não é bem isso. Quer dizer, a eleição pode ser efetuada por uma forma ou por outra. Queria que você citasse.
Por eleição?
Isso, e que forma a eleição pode assumir? No Brasil nós tivemos os dois exemplos. Ultimamente só um deles.
Eu não estou entendendo o que você está querendo perguntar.
Porque
a eleição secreta e eleição... Bom, aí se não seria eleição, seria nomeação?
É isso, né?
É?
Uhum. E quanto ao orçamento nacional, você tem alguma coisa para dizer?
Quanto ao orçamento nosso? Bom, acho que em todo lugar, em todos os países, assim como em todas as casas, o orçamento está sempre aquém da despesa. Acho que é a única coisa que eu posso falar. O orçamento está sempre aquém. Eu acho que a gente está sempre... Você tem o orçamento, mas a previsão de despesa ou de investimentos é sempre muito maior. Então, você acaba indo buscar fora daqui a complementação, né, para investimentos.
Qual a pasta que trata justamente disso?
Aqui seria a Secretaria da Fazenda, lá seria o ministro, no âmbito federal, o Ministério da Fazenda.
Uhum. E como é que o governo angaria dinheiro, né? Angaria fundos para...
Através de impostos, ICM, imposto... predial, territorial, de transporte, acho que você paga imposto para tudo, até desde nascer até para morrer. E diz o Hélio Ribeiro que quem quisesse morrer, fazer o favor de morrer antes do dia 31 de dezembro, porque depois do dia 31 ia ficar mais caro para morrer, a taxa ia subir.
E quanto à política social, Vera, na sua opinião, no estágio que se encontra o Brasil, qual seria a política social ideal para ser efetuada?
Política social? A ser adotada? Qual seria a política social a ser adotada? Acho que o mais importante, aí eu não sei bem se é política social ou econômica, eu acho que o principal aqui, no momento, seria uma distribuição mais equitativa da renda. Não sei se é política social ou econômica, mas refletiria um benefício social. O maior benefício realmente seria uma distribuição mais equitativa da renda. Porque eu acho que 95% da renda nacional está na mão de 5% da população. Mais ou menos nessa média, nessa base.
De que forma a gente conseguiria essa distribuição?
Essa maior distribuição? Eu acho que seria fazendo com que pesasse menos impostos sobre exatamente a massa mais pobre da população, que é a que paga mais impostos, que é a que arca com a maioria dos impostos. A começar pelo imposto de renda cobrado de salário, que é o maior absurdo, porque salário não é renda, né? E é essa parte que paga a maior parte de imposto. E os maiores mesmo, os que têm maior renda, maior nível de renda, eles sempre conseguem, através de sonegação de imposto, não pagar esse imposto. Agora, uma outra forma de redistribuição, de maior... numa redistribuição mais equitativa dessa renda. Não sei se seria maior participação na produção. Eles teriam, por exemplo, operários ou os trabalhadores poderiam ter maior participação nos lucros, nos produtos vendidos, né? Agora, uma forma, não sei se... Eu acho que precisaria ser um grande economista para conseguir resolver um problema dele. E se eles não conseguiram resolver, acho que muito menos a gente, né?
Vera, que fica o nosso agradecimento pela sua participação.